quando a guerra, infelizmente, voltou à Europa, tendo e está aqui porque Portugal será sede da Jornada Mundial da Juventude este ano. Em nome do Parlamento, saúdo as senhoras e os senhores autarcas italianos que dão o gosto de participar numa visita à nossa Assembleia. Para apresentar o projeto de lei do Chega, tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, o PS traz-nos um conjunto de propostas sobre as nossas comunidades e o Conselho que representa essas comunidades, o que é particularmente irónico de o fazer depois da atrapalhada que foram as últimas eleições legislativas em Portugal. É a tentativa de limpar a face, fora de tempo e com propostas que representam absolutamente nada nesta matéria. Aliás, um dos títulos da proposta do PS é particularmente irónico. Recomendo ao Governo que valorize a participação cidadã nos procedimentos eleitorais. Os senhores sabem, como nós sabemos, que se há coisa que o PS não quer nem vai querer, é a verdadeira valorização dos cidadãos que estão nas comunidades em relação ao processo eleitoral português. Nós temos 5 milhões de imigrantes e lusodescendentes, 5 milhões que elegem 4 deputados, 5 milhões que elegem 4 deputados. Nunca o PS mexeu uma palha para evitar que, ou para fazer que isto mudasse. Nunca o PS quis mudar isto. Porque sabe bem que muitos dos que emigram emigram porque querem fugir do vosso governo. Emigram porque querem fugir da tragédia que este país se tornou sob a vossa governação. E que muitos dos jovens que hoje vão, infelizmente, para Londres, ou para Berlim, ou para os Estados Unidos da América, vão para fugir do vosso governo. E nesse sentido, infelizmente, nós até nos aproximamos de algumas das piores ditaduras da América do Sul, porque quem de lá sai é para fugir do socialismo, como muitos dos nossos compatriotas querem fugir do socialismo. A proposta do Chega é clara e concreta. Procura dar meios ao Conselho para funcionar. Mas não é as propostas vazias que o PS aqui traz. Aliás, derivaria da própria lei, a Lei 66A de 2007, que o Conselho tivesse autonomia e meios para funcionar. E o PS tudo tem feito para que o Conselho não tenha nem autonomia, nem meios para funcionar. Conforme disse o Sr. Deputado Bruno Dias, e de facto é verdade, o PS não quer um Conselho autónomo para funcionar. O PS quer um Conselho autónomo para servir o Partido Socialista nas comunidades. E essa é que é a diferença do que nós propomos aqui. Senhor Presidente, senhores deputados, nós temos falhado às nossas comunidades. Temos falhado profundamente àqueles que foram em busca de uma vida melhor e que lá fora continuam a ter a esperança de poder participar na vida política portuguesa. Temos falhado em todos os direitos que lhe temos negado. Nunca, na verdade, quisemos que eles participassem eleitoralmente, nem que fossem relevantes na composição desta Assembleia aqui. Sempre quisemos mantê-los residuais, porque sabem bem que eles teriam outras escolhas para apostar. Temos, como disse, 5 milhões. Mas parece que somos aquele país de esquizofrenia política. Para os imigrantes que para cá vêm, temos tudo e damos tudo. Damos apoios, damos subsídios, queremos que votem, queremos que se regularizem, entrem de qualquer maneira e usem os nossos bens públicos. Para os nossos, que tiveram que emigrar para buscar uma vida melhor, não damos nada, não damos apoios e fechamos-lhe a porta em tudo o que é da política nacional. É esta esquizofrenia política que nós temos que matar em Portugal. E hoje, que começa a regularização extraordinária de imigrantes da Cplp, em que qualquer um, de qualquer maneira, aqui esteja, passará a ser residente. E bem, vamos pagar caro um dia por isto que aqui estamos a fazer. E aqui fica o aviso do Chega, de um dia pagaremos caro os riscos e os erros que o PS hoje está a correr. Mas ao menos, se queremos ser esse país tão aberto e tão humanista que o fôssemos primeiro para os nossos e para aqueles que de nós, dos nossos, tiveram que partir. Obrigado.
Apresentadas as iniciativas, passamos à fase das intervenções no debate, começando a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje estão em discussão um total de 15 projetos que abordam temas tão diversos como a reforma do Conselho Consular Permanente, o processo eleitoral num círculo de imigração, a introdução de um círculo de compensação, o voto eletrónico e tantos outros que, mesmo com uma grelha de tempo alargada, o tempo será curto, adivinhando-se, por isso, interessantes trabalhos e debates na especialidade. O tempo hoje seria sempre escasso para discutir algumas das reformas mais urgentes e mais necessárias para a qualidade da nossa democracia, para a nossa relação com as comunidades portuguesas e para a sua representação. Por isso, em 7 especialidades, estaremos empenhados numa discussão serena e aprofundada sobre as melhorias que queremos introduzir, nomeadamente ao nível da reforma do sistema eleitoral. Tema que abordamos numa primeira declaração política desta legislatura, onde poderão contar por isso com uma proposta nossa e estamos certos que outros partidos nos acompanharão. Arrisco-me a dizer, aliás, que este será um dos poucos grupos de trabalho com o qual concordamos. A reforma eleitoral é uma das prioridades legislativas da Iniciativa Liberal. Consideramos que esta reforma é urgente e inadiável, precisamente porque é a qualidade da nossa democracia que está aqui em causa. A nossa democracia não poderá ser plena enquanto, como aconteceu nas últimas eleições legislativas, continuarmos a desperdiçar mais de 600 mil votos, cerca de 10% do universo dos votantes que não serviram para eleger um único deputado. Precisamos de um sistema que equilibre melhor aquela que é a nossa representação local e a representação nacional, aproveitando todos os votos dos eleitores por via de um círculo nacional de compensação. Deixando a estrada da beira, permitam-me que toque também na beira da estrada perante este vasto agendamento de iniciativas. Relativamente a projetos-piloto que digam respeito ao voto eletrónico nos círculos de compensação, viabilizaremos, pois assim poderemos perceber se será a liberdade de escolha na mobilidade de voto e a flexibilidade máxima a potenciar uma participação muito maior das comunidades portuguesas no processo eleitoral, bem como se será possível aferir da fiabilidade do mesmo. É um teste que apoiantes ou céticos de voto eletrónico só poderão desejar que aconteça. Votaremos favoravelmente a proposta que determina a preparação da codificação da legislação eleitoral, por defendermos que é extremamente importante que todos os cidadãos possam aceder a estes diplomas de uma forma simples, clara, integrada e harmonizada. É também uma forma de simplificação, tema tão caro à Iniciativa Liberal. De todas as propostas, só uma que votaremos contra, pois vai exatamente no sentido contrário, complicando com a criação de mais uma estrutura pública e adicionando critérios de subjetividade, tentando condicionar a liberdade de imprensa. Concordamos ainda com a necessidade não só de clarificação da mobilidade e do processo eleitoral nos círculos de imigração, como também concordamos que todas as iniciativas que caminham para o alargamento do voto em mobilidade e antecipado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nós acreditamos que a remoção de todos estes obstáculos processuais derivados de uma cultura burocrática dos anos 70 muito poderá fazer pela qualidade da nossa democracia. E a este propósito gostava de interpelar diretamente o PS, o PC e o PCP, que são os partidos aqui presentes com assento na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e que já podiam ter acabado com a discriminação eleitoral que existe na Madeira, propondo no Parlamento Madeirense a implementação do voto antecipado e em mobilidade, a bem da democracia e da liberdade dos madeirenses. Ainda há tempo, senhores deputados. façam essa proposta na Madeira para que os madeirenses não sejam portugueses de segunda. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, discutimos hoje uma série extensa de projetos de lei, de projetos de resolução, bem como uma petição que aludem à questão do voto das comunidades portuguesas no estrangeiro e ao papel do Conselho das Comunidades Portuguesas. E queria começar por este último ponto para dizer que estamos de acordo com os projetos que aqui pedem o reforço deste Conselho. Ele é um instrumento muito relevante na forma como a comunidade portuguesa espalhada pelo mundo se relaciona, do ponto de vista até mais institucional, com Portugal, de onde ressalva a importância, a relevância da forma de organização das próprias eleições. E por isso acompanharemos as iniciativas que se detêm sobre a matéria do Conselho das Comunidades Portuguesas. Numa segunda nota, o Bloco de Esquerda faz uma avaliação positiva das alterações que foram feitas há relativamente pouco tempo, nomeadamente no que toca ao recenseamento automático e ao voto preferencial por correspondência. Nessa altura, o universo eleitoral disparou de cerca de 300 mil para 1 milhão e meio de eleitores. Contudo, enquanto as alterações foram introduzidas nas eleições legislativas e circunscritas a dois círculos eleitorais, estamos em crer que não é o momento de as aplicar eleições com um único círculo nacional. Numa terceira nota, sobre as ideias de alterações dos círculos eleitorais e a criação de um círculo de compensação, apresentado em vários dos projetos que estão em discussão. O Bloco de Esquerda tem acompanhado, na verdade, a reflexão teórica sobre esta matéria, mas parece-nos que estas propostas, em particular, ainda não estão devidamente fundamentadas ou amadurecidas. Consideramos que nesta matéria há ainda um debate que precisa de ser muito mais aprofundado e que as propostas aparecem, do nosso ponto de vista, de forma extemporânea neste agendamento. E também parece-nos que querer forçar este debate em período de maioria absoluta é o convite a acordos do Bloco Central, cujos resultados não resultarão no reforço da pluralidade e da representatividade do Parlamento, bem pelo contrário, por isso não poderemos acompanhar. Em quarto lugar, relativamente ao voto eletrónico presencial, queremos alertar que a experiência, por exemplo, dos Estados Unidos tem levado a muitas críticas e a problemas sérios, como se viram em algumas eleições recentes. É uma modalidade que comporta riscos que, do nosso ponto de vista, não estão ainda devidamente calculados nem acautelados, pelo que não nos opomos a que se estude desta forma, mas não podemos deixar de alertar para os riscos que outros países já demonstraram existir. E, em suma, parece-nos importante voltar a assinalar que os mecanismos de reforço do Conselho das Comunidades Portuguesas são um dos pontos centrais que hoje aqui se discutem e que naturalmente acompanhamos, sobre alterações de fundo a mecanismos de votação, criação de círculos eleitorais de compensação. Queremos que o debate deve ser aprofundado do ponto de vista técnico, porque as soluções parece-nos que ainda não estão devidamente encontradas e acauteladas.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, ainda antes de aprofundar algumas das propostas trazidas pelo PS, não deixa de ser peculiar ter que recordar aquilo que algumas forças políticas disseram e fizeram no passado. É interessante que num debate sobre o Conselho das Comunidades Portuguesas, o líder do Chega se esqueça que ele próprio deu nota, em 2020, quando analisava a saída da Presidente do Conselho Regional para a Europa, as declarações que então proferiu sobre o que representam os Conselhos Representativos das Comunidades Portuguesas. Disse nessa altura que se demitia, e se demitia muito bem, porque ajuda a poupar o dinheiro dos portugueses nesses tachos que não servem para nada. Eis o respeito que o Chega tem pelo Conselho das Comunidades, pelos imigrantes, pelos seus representantes e por aqueles que procuram assegurar a representação no exterior. E ouvir aquilo que aqui ouvimos sobre como devemos nós aqui na República Portuguesa acolher os nossos imigrantes e vir, ou melhor, não é acolher os nossos imigrantes, acolher os imigrantes e por isso ter em conta também como isto se reflete na vida dos nossos imigrantes, O que ouvimos aqui dizer é, curiosamente, o que ouvíamos dizer, o que os nossos imigrantes tinham que ouvir à Frente Nacional dizer, quando, nos anos 70 e nos anos 80, eram eles os anatemizados e eram eles os que eram objeto de vontade que não participassem eleitoralmente, que não se desenvolvesse o seu papel. E hoje, felizmente, para grande orgulho da República Portuguesa e para grande orgulho da República Francesa,